No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Desde 1988, a cada 31 de maio, Viva Maria se une ao apelo da Organização Mundial de Saúde no Dia Mundial Sem Tabaco.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li.
Esse ano, o tema escolhido para a campanha de sensibilização contra o fumo são as doenças do coração. Por isso, chamamos a participação do Dr. José Carlos Quinaglia, que é mestre em cardiologia pela Universidade de Brasília, UNB, e professor da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Dr. José Carlos, tudo bem?
Obrigado, Mané Régio. É um prazer estar falando com você e seus ouvintes.
Muito obrigada, doutor José Carlos, ainda mais quando as doenças do coração foram eleitas para a campanha desse ano contra o fumo. Não há mais dúvidas, elas têm uma relação muito próxima a esse danado desse vício, não é?
Sem dúvida nenhuma. No cenário mundial, o Brasil é o país que tem maior prevalência de mortalidade cardiovascular do mundo. Passando países como a China, como a Índia, que tem população 7, 8 vezes maior que a nossa. Infelizmente, o nosso cenário, em termos de mortalidade por doenças do coração, está piorando. E segundo a Universidade de Colômbia, até 2040, essa situação vai estar bem pior do que já é hoje. Sem dúvida, o tabaco é um dos fatores evitáveis que computa um alto risco para a geração de doenças como infarto, como derrame, e como doenças vasculares de um modo geral.
Pois é, a gente sabe que não faz muito tempo as mulheres estavam fora das estatísticas porque existia até uma sanção social que as impedia de tomar uma atitude, de acender um cigarro em público, não é? E hoje a situação mudou a tal ponto que a gente já vê as mulheres, e o senhor tem estatísticas que melhor podem comprovar, fazendo parte desse grupo de risco para os infartos e até para a infertilidade e outras tantas questões ligadas à geografia do feminino, não é, doutor José Carlos?
Verdade, Maria. Não só a sanção social que está desaparecendo, mas há um fenômeno biológico que é a proteção feminina pelos hormônios. A mulher na sua idade fértil, até antes da menopausa, ela tem um risco cardiovascular bem menor que o homem, até 5 vezes menor. Só que depois da menopausa, a mudança do perfil hormonal coloca ela em risco igual ao dos homens para doenças cardiovasculares e mortalidade. Agora, o que que acontece? Quando uma mulher fuma, ela muda totalmente esse perfil. Aquela proteção que ela tinha hormonal, provavelmente até pelos estrogênios especificamente, desaparece. E cigarros se sobrepõe a essa proteção natural e é responsável pelo estresse oxidativo dentro das artérias, o que provoca a formação de trombos dentro das artérias coronárias e, consequentemente, um infarto agudo do miocárdio e, muitas vezes, inevitavelmente, a morte ou uma lesão irreversível. Como isso é evitável, talvez até por uma proteção divina, a mulher não tinha isso até então. Mas ela está mudando seu perfil. Está mudando, não é de agora, já faz algumas décadas. Uhum. E está morrendo mais cedo e, logicamente, não podendo constituir e manter sua família. Uhum. Como fazia, como sempre fez ao longo da história da humanidade, né?
Pois é, agora de qualquer forma as mulheres sempre foram fumantes passivas e hoje se sabe que o risco é quase igual a da pessoa que fuma, né? O fato de você estar ligada a alguém que está ali o tempo todo acendendo um cigarro faz com que você seja coadjuvante nessa triste história, não é?
Aí cabe um papel, a mulher também tem adquirido seus valores, mexer o poder social, e ela deve exigir que ninguém fume em ambiente fechado dentro da sua casa e nem perto dos filhos. São as duas situações mais críticas que levam, aumenta o risco dela ou das crianças por aprenderem por imitação a fumar. Isso é um fator também modificável.
Sim.
Agora, Mara, o que é importante saber é quem tem que tomar a decisão de fumar ou não fumar é a própria pessoa, tanto o homem quanto a mulher. E ela tem que saber do risco que ela está correndo e assumir esse risco. E a responsabilidade passa a ser dela. Os profissionais da área de saúde têm o dever de informar isso a todos, né? Todas as pessoas, todos os pacientes, a população. Mas quem vai decidir é realmente o próprio fumante.
Ah, sim.
E tem dois medicamentos que podem ser utilizados para controlar o risco, né? Um é chamado bupropiona e o outro, que é um remédio que evita aquele estresse da suspensão de cigarro, aquela sensação de mal-estar gerado pela falta de nicotina, e associado à nicotina transdérmica, um PET cutâneo que ele cola na pele durante um período. Isso ajuda muito a evitar, então, o estresse causado pela suspensão do tabagismo.
Agora, não quer demais lembrar que cabe ao fumante, à fumante, a prática do autocontrole, né? Os exercícios físicos estão presentes na vida e na agenda de cardiologistas como o Dr. José Carlos, que recomendam sempre essa atividade. Pode ser um aliado, a questão de beber bastante água também, né?
É fazer 150 minutos de atividade aeróbica por semana, 30 minutos por dia, ou nadar, ou pedalar, ou andar, caminhar simplesmente, mais uns 30 minutos, 3 vezes por semana, de musculação leve, para manter a massa muscular. Associando esses dois tipos de exercício, aeróbico, na sua, em 70% do tempo, e 30% do tempo o anaeróbico, que é a musculação, e o outro é o de movimento, a pessoa vive bem e gera muita neurotransmissores, né, na circulação, que dá uma sensação de bem-estar, né? Dopamina, dopamina, serotonina, aqueles neurotransmissores que a pessoa se sente muito mais ativa, assina melhor, tem melhor poder cognitivo quando faz exercício.
Não temos dúvidas. É um bem-estar muito maior do que qualquer cigarro é capaz de nos dar. Com essa certeza, nos despedimos, agradecendo muitíssimo a sua participação aqui no Viva Maria, Dr. José Carlos.
Muito obrigado, Maria. E que todas as pessoas que estejam te ouvindo possam refletir sobre a recomendação de abolir o fumo, né?
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.